abundante bênção sobre a sua vida, que a graça, a paz do Senhor seja sobre ti. Eu tenho uma palavra hoje para compartilhar com todos vocês, que se encontra em Romanos. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia junto comigo, Romanos 1:1. Se você não está, preste bem atenção naquilo que vai ser dito agora. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Uma coisa me vem à mente quando eu penso nessa palavra. Esse pequeno versículo, ele me ensina que nós fomos criados, nós fomos formados imagem e semelhança de Deus. E eu não creio que nós fomos feitos para dar errado. Nós fomos feitos para dar certo. Porém, ao longo da dificuldade das nossas vidas, ao longo das circunstâncias, né, que nos envolve, seja ela por ciclo vicioso, seja ela por religiosidade, seja ela por um trauma, não importa o que é, mas muitas vezes nós ficamos abatidos no meio do caminho e nós deixamos de ser aquilo que o Senhor Jesus projetou para que nós fôssemos. E eu fico meditando na palavra de Deus e eu encontro algo muito maravilhoso, que o Senhor, ele deixou um mapa do tesouro, por assim dizer, para cada um de nós, porque ele quer que nós tenhamos uma vida com abundância, e a palavra de Deus é esse mapa, e junto com a palavra do Senhor, vem acompanhada também de um guia, que é o doce Espírito Santo. Quem já teve a oportunidade de viajar acompanhado por um guia, sabe quais os privilégios que nós podemos desfrutar. Nós desfrutamos de belas paisagens, nós desfrutamos de conhecimento, nós desfrutamos de segurança, tudo corre melhor quando nós temos um guia. E esse é o Espírito Santo de Deus, que está nos guiando para nos levar a águas tranquilas, para nos levar a uma vida totalmente diferente. Então eu creio que, baseado na palavra, nós podemos ter uma vida muito melhor. E como eu vejo nesse versículo aqui, Paulo era um homem maravilhoso, era um homem cheio de cultura, que foi criado aos pés de um grande mestre, um homem excepcional. Mas quando ele tem um verdadeiro encontro com Cristo, quando ele ouve aquela doce voz do Senhor Jesus dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Aquele homem, ele se prostra ao chão, constrangido pelo amor, pela doçura daquela palavra. Eu não sei o que você anda atravessando, mas eu quero te dizer uma coisa. Existem pessoas que, ao longo da sua caminhada, ela vai ter um momento com Deus. Ela nunca vai conseguir chegar ao ápice da sua vida com Deus. Como eu me lembro bem, como jovem rico, né? Esse jovem, ele teve um momento com Deus, que se encontra lá em Mateus 19, versículo 16, quando esse jovem, ele vai procurar Jesus, e ele começa a falar com Jesus, e Jesus dá uma resposta a ele, falando: vende tudo que tens e segue-me. E aquele jovem, ele fica entristecido, porque ele não estava preparado. Ele não estava preparado para ouvir aquilo. Ele estava preparado para ouvir até muitas outras coisas mais, mas ele não estava preparado para servir a Deus verdadeiramente. E o servir, quando eu falo, muitas vezes não é o servir que muitas pessoas pensam, que é o servir dentro da casa de Deus, varrendo o chão, é o servir na casa de Deus sendo um obreiro, é o servir na casa de Deus até limpando um banheiro, e acha que aquilo ali é o servir. O servir a Deus é o verdadeiramente quando você se constrange, quando você vê que você é escravo por amor. Você não é escravo por obrigação, mas sim por amor. O amor de Deus te constrange, o amor de Deus, ele toca em ti tão profundo que você olha e fala: o que eu posso fazer para contemplar, para ser merecedor desse amor? E eu me lembro em Êxodo 21, versículo 2, a partir do versículo 2, que fala a respeito do escravo, o escravo por amor. Aquele escravo, essa narração vem nos contando a história de todo hebreu, quando ele era adquirido por escravo. Antes de findar os 7 anos da sua escravidão, aquele hebreu, ele precisava ser liberado. E ali ele iria iria decidir se ele ficaria com seu senhor ou se ele permaneceria, iria embora. E muitos, por ao longo do tempo ter tido uma experiência boa com o seu senhor e ter se apaixonado, de por assim dizer, pelo seu senhor, por aquela casa, por aquela vida, porque eram bem tratados, eles decidiam ficar. E outros iam embora. Mas aqueles que decidiam ficar, eles tinham que ir em praça pública e mostrar que ele estava ficando por amor. E um desses gestos seria furar a sua orelha. Eu não sei como você está na casa de Deus, como você vê esse amor de Deus, mas o que eu quero te mostrar, o que eu quero te falar hoje, é desse amor que nos constrange, é desse amor que ele nos limita de ver como nós somos tão pecadores, como nós somos tão falhos, mas o Senhor, ele assim mesmo, ele nos ama. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós, e quando nós erramos, quando nós pecamos, a atitude que ele tem em nos perdoar, em nos amar novamente e nos acolher novamente, isso nos faz um escravo por amor. Você tem várias oportunidades de ir embora, mas você decide ficar. E o que me parece que aconteceu com Paulo, que era um homem culto, que era um homem cheio das instruções dos homens, ele, quando ele se encontra com o verdadeiro amor de Deus, ele olha para tudo aquilo que ele tinha, como ele mesmo disse, que tudo aquilo que ele tinha virou esterco, e o amor de Deus o constrangeu, e ele se torna escravo por amor, porque a palavra no original, esse servo aqui, ele quer dizer escravo. Então, essa é a primeira experiência que ele tem com Deus, e ele se torna servo de Deus, escravo de Deus. E muitos, eu fico observando, que tem vem à igreja, ouve falar desse amor tão maravilhoso, até cantam esse amor tão maravilhoso, mas não tem esse verdadeiro encontro. Se encontra como esse jovem rico, que apenas teve um momento com Deus, mas um homem que eu vejo que teve um encontro com Deus, que se encontra lá em Lucas 19, né, que nos fala sobre Zaqueu, que era um homem que apenas queria ver Jesus, subiu a uma figueira para simplesmente olhar Jesus, e quando Jesus olha para aquele homem, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E aquele homem leva o Senhor para a sua casa, e não só leva o Senhor para a sua casa, mas leva o Senhor para a sua vida, e aquele homem tem a sua vida transformada. E eu te faço uma pergunta nessa noite: quem tem sido você? Você tem sido aquele que quer ter somente um encontro com Deus? Você teve somente um momento com Deus, ou você é aquele que já teve um encontro com Deus, que quer um encontro com Deus porque você quer uma mudança? Pois hoje é noite de o Senhor levantar escravos por amor. Hoje é noite que o Senhor vai tocar em você, tocar cada vez mais na minha vida, para que possamos ser servos verdadeiramente do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção nesse versículo tão pequeno, mas tão significante, é o chamado. Além de Paulo ter visto que ele se tornou um servo, um escravo por amor, ele ouve o chamado, porque vem falando que Paulo tem um chamado apostólico. Pois é, eu vejo muitas pessoas, né, que até hoje não descobriram o seu chamado. Até hoje se embolam com aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas o mais importante que nós precisamos entender é que dentro de uma igreja nós somos um corpo, e um corpo tem vários membros, tem vários órgãos, e cada um tem a sua função. Então muitas pessoas às vezes se perdem olhando para o ministério do outro, muitas pessoas se perdem olhando, falando que queria simplesmente estar aqui cantando, ou simplesmente com o microfone pregando. Mas o que mais me encanta é que Paulo Paulo, ao ter um encontro com Deus, a ter se tornado servo de Deus, Paulo encontra logo em seguida o seu chamado. E ele vê que ele foi chamado para apóstolo. E ele não perde tempo, como eu vejo alguns exemplos que nós temos na Bíblia, que fala de pessoas que ficaram perdidas, né, ao meio ao chamado que o Senhor tinha na vida deles. E a primeira pessoa que eu quero falar é sobre Jonas, né? Jonas, ele tem logo ao seu encontro a sua vocação, a sua fuga e o seu castigo. Quem não conhece a história de Jonas, que o Senhor ministra sobre o coração dele, que o Senhor fala com ele para que ele vá a Nínive, para que ele vá e leve a palavra de salvação para aquela cidade, porque o Senhor queria dar livramento àquela cidade. Mas aquele homem com teimosia, aquele homem quer fazer o que bem entende, aquele homem quer seguir os seus próprios caminhos. E eu vejo muitas pessoas hoje se perdendo, querendo fugir do chamado que Deus tem. Eu muitas vezes tentei fugir do meu chamado, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção de que muitas pessoas, elas sofrem para atender o chamado de Deus. Por quê? Porque ela vem logo nesse segundo personagem bíblico que eu quero falar, que é Gideão, que se encontra em Juízes 6, versículo 11, né? Que fala mais a respeito de Gideão. Quem aqui nunca teve medo? Quem aqui nunca teve temor ao ouvir o chamado de Deus? Porque você pensa, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu posso falar alguma coisa e as pessoas podem rir de mim, as pessoas podem me interpretar mal, eu posso errar? Sim, você pode, mas Deus é aquele que te sustenta, é aquele que te guarda, é aquele que te livra, é aquele que te orienta, é aquele que vai te guiar nessa nova jornada. E quando eu olho para esse homem, ele era o menor da sua casa. A casa dele era a menor, mas o Senhor é aquele que gosta de usar os improváveis. O Senhor é aquele que gosta de olhar para aquele que as pessoas olham e falam, não, daí não, 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 não. Não, vamos olhar para outro. Porque o outro fala melhor, o outro se porta melhor, o outro é dessa maneira. E muitas vezes o Senhor, ele quer usar aquele que ninguém está dando nada por ele. Então esse jovem, ele temeu e ele estava malhando o trigo no lagar, porque ele vinha de uma sequência de derrota que vinha sofrendo não só ele, mas todos que estavam ali com ele. Mais uma vez o povo de Deus se afastara do caminho do Senhor, mais uma vez as autoridades se afastavam de Deus, mais uma vez o povo estava sendo cativo, o povo estava sendo saqueado. E aquele jovem malhando o trigo no lagar, o Senhor vai e dá uma palavra de confronto para ele. O Senhor fala com ele. E aí, jovem valente? E aí, corajoso? Então eu quero te dizer, ser forte e ser corajoso. Porque Deus é contigo. Deus tem um chamado na sua vida. Deus está te chamando e não é para você ter medo, porque o Senhor nos deu um espírito, o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. E aquele que sabe que a sua força, a sua fé, a sua segurança está no Senhor, tudo quanto ele for fazer, ele é bem sucedido. E aquele jovem, ele começa a fazer provas com Deus. Eu, principalmente, já fiz várias provas com Deus. E o mais interessante é que Deus nos ouve, nos dá o atestado de que é ele que está falando. E muitas vezes nós continuamos com medo, porque foi o que aconteceu com esse homem. Esse homem pede ao Senhor sinais e maravilhas. Novelo seco, novelo molhado, novelo seco. E o que que Deus responde? Da maneira com que ele pediu. Mas aquele homem continua temendo. Até que o Senhor fala assim, Gideão, você continua temendo? Continua com medo? Então desce lá no arraial do inimigo. Vai ouvir o que eles estão falando. E aquele homem ouve uma conversa dos seus inimigos, falando o medo, o temor que estava no coração deles, porque eles sabiam que o Senhor tinha entregado aquela guerra nas mãos de Gideão. Então eu quero dizer para você, não é na força do teu braço, não é na força da tua inteligência, não é na tua força, é na força do Senhor. Porque quando Deus vence essa batalha, porque não pode dizer que foi Gideão e nem os 300, foi realmente Deus, foi literalmente Deus. Deus queria deixar bem claro, olha, sou eu que estou vencendo essa batalha. Então eu quero te encorajar a hoje, que está ouvindo essa palavra, ser forte, ser corajoso, medita no livro da lei de dia e de noite, que a tua vida vai prosperar, a tua vida vai andar e Deus vai fazer grandes coisas a teu respeito. E mais à frente, eu vejo que a terceira coisa que muito me chama a atenção é que ele é separado. Ele é separado para o evangelho de Deus. E eu vejo muitas pessoas se perdendo nesse separado. As pessoas que querem ser servo, querem ter um chamado, mas elas acham que elas não precisam ser separadas. Elas acham que a vida que ela vive pode ser levada de qualquer maneira. Mas deixa eu te dizer, Deus está aqui falando nesta noite comigo e com você, que precisamos ser separados. Existem amizades que não nos cabem mais. Existem certos tipos de séries que não nos cabem mais. Certos tipos de filme que não nos cabem mais. Eu vejo muitas pessoas fazendo pergunta, o que que eu posso fazer? Querido, querida, já me basta a mim saber o que que eu posso fazer. Então que você busque ao Senhor, que você medite na palavra de Deus, que o Senhor possa ministrar o seu coração aquilo que o seu chamado, aquilo que vai ser exclusivo para ti. Porque existem coisas que eu posso que meu marido não pode. Existem coisas que o meu marido pode que eu não posso, mediante o chamado que eu recebi. Então, cada um de nós temos um sinalzinho verde, um sinalzinho vermelho, que quando o Espírito Santo de Deus toca cada um, em cada um, você, o seu sinal vai ser dado. Então, cabe a você saber. Mas eu quero também deixar algumas ilustrações bíblicas aqui a respeito desse separado. E o que mais me chama atenção e o que mais me encanta e ao mesmo tempo me entristece, que é uma mistura de sentimentos, o quanto uma pessoa pode se perder ao longo do caminho, e isso serve de alerta para cada um de nós, é como em Juízes 13 começa a nos dizer sobre a vida de Sansão. E é espetacular. Uma mulher que é estéril, uma mulher que a vida já tinha falado para ela, você não vai gerar, você não vai ser mãe, você é infrutífera, você não vai gerar filhos. Até que um dia, o anjo do Senhor, que está com letra maiúscula, diz para aquela mulher, olha, você vai gerar um filho. E esse filho, ele começa a especificar como é que vai ser esse filho e como é que vai ser a criação desse filho. E aquela mulher, ela chega em casa e ela vai falar para o seu marido. E o seu marido começa a falar com Deus, porque ele queria receber a mesma instrução. Ele queria estar sabendo o que que ele poderia fazer, porque era um milagre que estava acontecendo na vida deles. E eu fico pasma com a responsabilidade desse casal, porque eles não recebem essa bênção, essa promessa de qualquer maneira. Eles querem seguir à risca aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor dá. Então, uma das coisas que o Senhor fala, que não é para aquela mulher beber vinho, não é para aquela mulher comer uva, não é para aquela mulher ter algumas atitudes, e fala que o filho dela vai ser um nazireu. E eu acredito que ao longo da vida desse casal, a esse casal instruiu a Sansão, falando desde pequenino que ele era separado, ele era um nazireu, ele era um presente de Deus. Então, querido, querida, eu quero dizer para você nessa noite que está assistindo essa mensagem, que você possa ficar com a sua cabeça tranquila, se você foi um pai e uma mãe que instruiu o seu filho no caminho do Senhor. Porque existem pais que chegam e falam para o seu filho, olha, o caminho é aquele ali, segue e vai dar tudo certo. Mas para aqueles pais que instruem o seu filho no caminho, que é caminhando junto com seu filho, é mostrando, é vivendo, olha o que papai faz, faz comigo o que papai está fazendo, o papai está adorando o Senhor, o papai está entregando a sua vida ao Senhor, você fica tranquilo, porque Deus vai cuidar do seu filho, da sua filha, seja ele quem for, seja ele que esteja fazendo o que está fazendo, o Senhor vai cuidar dele, porque o Senhor vela pelos seus, e o Senhor é aquele que cuida, antes deles serem seus, nossos filhos, eles são os filhos do Senhor, então lembre-se disso, e Sansão, me parece que ele toma a sua própria atitude, ele não quer ser um nazireu, e ele começa a fazer determinadas coisas que fogem dos princípios daquilo que Deus projetou, daquilo que seria o propósito de Deus para a vida dele, e o que muito me entristece, que aquele homem que foi chamado para ser um herói, ele acaba sendo um palhaço, ele acaba morrendo, entretendo pessoas e destruindo duas colunas e matando milhares de pessoas e a si mesmo. Eu não sei como anda a sua vida, mas escolha, decida seguir dentro do propósito de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas a palavra de Deus, ela nunca nos enganou dizendo que seria fácil. Mas ela disse, ela prometeu que ela estaria conosco, que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós sabemos que aquele que busca, aquele que guarda, aquele que confia no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E outro personagem, mudar a minha história, aquela mulher, ela não teve egoísmo, aquela mulher se entregou totalmente ao Senhor e devolveu aquilo que o Senhor havia confiado a ela. E aquela mulher, ela devolve sem saber que ela iria ter outros filhos, porque ela ainda não sabia que iria ter outros filhos, porque o Senhor não tinha falado com ela, mas aquela mulher, ela devolve, e eu imagino aquela mulher criando seu filho, aquela mulher falando para ele, você não é da mamãe, você é do Senhor, você pertence ao Senhor, e ao determinado prazo que aquele menino desmamou, aquela mulher leva ele para o templo, para ele ser educado, para ele ser ensinado, e aquela mulher entrega aquele filho ao altar do Senhor, e eu louvo a Deus por ver a dedicação, por ver aquilo que aquele homem, aquele menino se tornou, e o grande profeta Samuel, o grande homem de Deus, um grande juiz, um homem espetacular. Então as nossas vidas vai depender tão somente da decisão que tomamos. Se decidimos nos entregar ao Senhor, ouvir o chamado dele, ouvir, saber que nós somos separados, nós vamos ser muito bem sucedidos. E logo em seguida, eu quero concluir com vocês essas três etapas. Primeiro, busque a intimidade com Deus a ponto de reconhecer que Ele é o seu resgatador. Todos nós temos uma dívida impagável para com Ele e o seu amor nos constrange. Segundo, entenda o seu chamado, o que antes foi, entenda o seu chamado, quanto antes. Se foi chamado para produzir 30%, que você não produza 29% nem 31%. Se você foi chamado para produzir 40%, que não produza 39% nem 41%. Produza exatamente aquilo que o Senhor te chamou para produzir. Seja você achando que é pouco, seja você achando que é muito, produza exatamente aquilo que o Senhor te chamou para produzir. E em terceiro, busque ser o mais semelhante a Cristo e não queira fazer tudo de uma vez. Passo a passo com Ele, tudo se torna possível e alcançável. Eu tenho visto pessoas ditando uma regra inalcançável. Querem fazer da sua vida religiosa algo que é inatingível e ficam perdidos ao longo do caminho, porque elas se esquecem que a vida com Deus, ela não é uma prova de velocidade, e sim uma prova de resistência. Mas se cada dia você separar 1% para você estar colaborando para você ser melhor, ao final do ano você vai ser 365%. Então que você aprenda isso nessa noite, que você medite nisso, não queira fazer tudo de uma vez, porque Cristo, Ele nos chama para ser uma versão melhorada de nós mesmos a cada dia. Ele nos chama para não ser perfeitos, mas para seguirmos em perfeição, para que nós busquemos a perfeição. Então, essa aqui é a minha palavra. Eu espero que você tenha sido alcançado por essa palavra, eu espero que você tenha sido ministrado por essa palavra, e eu quero profetizar em nome de Jesus bênção sobre a sua vida, que a graça, o favor, a misericórdia do Senhor recaia sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, e que tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a tua mão, sobre o teu domínio, para governar, para administrar, que seja bem sucedido, mesmo em meio em tempos de perdas, em meio tempo de guerra, que o Senhor possa te levantar com autoridade, com de determinação e com discernimento do Espírito Santo. Que a bênção do Senhor seja com vocês. Meu muito obrigada, Osias.